agora na sua rádio UPV você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 5. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer o convite pelo pastor Ademar, que formulou a mim, e realmente se conhecemos há muito tempo e temos uma comunhão muito estreita com o Senhor. Agradeço a recepção, que fui muito bem recebido aqui.
Amém.
Pelos irmãos, né, pelos obreiros. Eu me sinto em casa.
Amém.
A igreja, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. É gostoso quando chegamos em um lugar, ainda quando conseguimos ouvir glória a Deus e o aleluia do povo de Deus.
Aleluia.
Todos os irmãos encontraram, amém?
Amém.
Glória, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Nós vamos ler a palavra de Deus. Fala assim a santa palavra de Deus. Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ao qual vendo Pedro e João que ia, entrou no templo, pediu-lhe e desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Até aqui, amado.
Obrigado, pastor. Os irmãos, pode se assentar, por favor. Glorificando ao nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Trago um abraço do meu pastor Francisco de Oliveira, no qual estamos congregando, e também da minha esposa, a missionária Tatiana, que não pôde estar com a gente hoje, mas em uma próxima ocasião ela vai estar aqui glorificando ao Senhor.
Amém.
Tanto elogio que eu fiquei até inchado, viu, pastor Ademar, né? Tivemos a oportunidade de congregar com o pastor Ademar ali no setor 54. Foi um momento de muita experiência com Deus. E realmente, né, nós temos duas aulas de escola bíblica dominical, pela leitura especializada para deficientes visuais, que é o Braille. E foi um momento muito glorioso, uma experiência que eu tive. Isso é bom demais poder, né, ver com os irmãos. Eu me recordo quando dei a aula, os irmãos ficaram tudo curiosos. Nem foi tanto pela aula, mas pela leitura em Braille. Claro que prestaram atenção na aula. Mas depois, mas como tu conseguiu tal, né? Foi um interessante. Irmãos, o texto que fizemos a leitura nesta noite é um texto até conhecido dos leitores da Palavra de Deus. Um texto que aparentemente não há do que se extrair muita coisa, porque a história todos já conhecem. A história deste coxo ou desse paralítico, ele traz uma alusão a nós, na realidade, o quanto precisamos de Deus.
Aleluia!
Essa história não é uma história figurativa, é uma história literal, é uma história que ocorreu de fato. Não é simplesmente uma figura, uma parábola, mas foi sim uma história.
Amém.
Totalmente literária para nós poder analisar a vida de uma pessoa naquela época, nas condições que estava aquele coxo.
É, Jesus.
Eu ouso dizer que naquela época não tinha benefício.
Verdade.
Naquela época não tinha ação social. Naquela época os governos, né, não se preocupavam tanto com as pessoas com deficiência. Embora que hoje também não há tudo aquilo, mas a realidade é um pouco diferente. E encontramos esta pessoa fazendo uso de pedir. Era identificado com uma capa. Embora que nessa história que lemos, não tenha identificação, ou pelo menos o escritor não revela que ele tinha uma capa. Mas o interessante é que ela estava na Porta Formosa.
Aleluia!
Por que Porta Formosa? Porque era uma porta revestida de ouro. E quando o sol batia sobre ela, ou ficava de frente ao sol, era de longe visto a sua luminosidade. Tornando o templo num ponto turístico daquela cidade. E era por esta razão que aquele coxo era levado e posto sobre a porta, para que pudesse pelo menos ter uma condição de vida, podemos dizer, melhor.
Aleluia.
Quem gosta de pedir? Quem gosta de pedir favores? Ninguém gostamos.
Verdade.
Encontramos esta realidade que ninguém gosta. Ora, se sentimos impotentes. Mas só que aquele dia estava subindo para a oração Pedro e João.
Aleluia.
Aleluia.
Embora na atualidade entendemos e presenciamos muitas coisas que não se falam mais sobre oração.
É, Jesus.
Tem um pouco de medo falar de oração. Pelo menos é o meu entendimento. Tem pessoas que correm da intimidade com Deus.
Ah, Jesus.
Eu me recordo quando eu vim para Jesus em 1997. Saudoso pastor Mário Freitas, ele sempre dizia: você, para ter comunhão com Deus, tem que orar.
Aleluia.
Aleluia.
Tem que buscar a face do Todo-Poderoso.
Aleluia.
Tem que se curvar perante Deus.
Aleluia.
Quer ter ministério abençoado? Se curve perante Deus. Quer ter um louvor abençoado? Quer louvar e ver a igreja, o povo de Deus se alegrar no Espírito Santo? Se curve perante Deus. Quer ter o ministério da palavra? Não simplesmente um discurso. Que hoje em dia, meus irmãos, é dado muitos pregadores por falta de oração como discurso.
Meu Deus.
E não vai dizer que não é verdade, porque se comprova. Muitas pessoas deixaram de se curvar perante Deus.
É, Jesus.
E a intimidade está longe.
É, Jesus. Aleluia.
E aqui vimos dois irmãos.
É, Jesus.
Ou irmãos por consideração.
Aleluia.
Pedro e João. Quem era Pedro? Afoito. E afoito, não encara só na situação de ser nervoso, senhores. Pedro tinha decisões precipitadas.
Meu Deus.
E quantas pessoas têm decisões precipitadas e depois que vem as consequências e começa: oh, Deus não está comigo.
Meu Deus.
Não, Deus não está comigo. Eu estou sofrendo porque... Não, irmãos, é decisões. Erros gera consequências.
Meu Deus.
E aqui encontramos esse Pedro que arrancou a orelha de Malco.
Aleluia.
Que prometeu para Jesus que iria até a cruz.
Meu Deus.
E aqui eu encaro uma realidade interessante. Muitos pregadores, mas desce a lenha no Pedro, né? Pedro foi o medroso, o covarde. Não, senhores. Pedro foi corajoso.
É.
E eu vou explicar por quê. Pedro, ele teve com Jesus o tempo todo.
Aleluia.
Só que Jesus quis provar para Pedro que ele era pedra.
É.
Ou fagulhas de pedra.
Meu Deus.
Ou, numa linguagem bem mais popular, pó de pedra. Ou pequenos fragmentos de pedra. É o significado do nome Pedro.
É, Jesus.
E quando Jesus falou que iria até a cruz, iria morrer, Pedro se colocou à frente. Não, tu não vai morrer, não.
Jesus.
Mas só que antes de Jesus declarar a sua ida ao Calvário, Pedro foi elogiado. E a empolgação, pastor Ademar, cresceu.
Jesus.
Quem não ficaria empolgado com o elogio de Jesus? Quem não ficaria animado com a empolgação do mestre? Ora, quando Jesus se colocou à disposição e disse: quem vocês acham que eu sou? Porque havia muita confusão naquela época. E Jesus se colocara dizendo: quem vocês acham que eu sou? Ah, tu é Elias. Não, tu é Moisés. E deram bastante nome de profetas. E Pedro, quando foi perguntado, ele falara: tu és o Cristo, tu és o Messias. Ele diz: olha, não foi a tua não foi teu psicológico humano, não. Não foi a tua ideia, mas sim, foi o Pai que está no céu que te revelara.
Amém.
E Pedro ficou todo alegre. E Jesus, depois dessa, fez o discurso que iria para a cruz. E Pedro, todo animado: não, tu não vai, não. Tu não vai, mas tu não vai mesmo. Eu vou contigo. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para trás de mim, Satanás.
É, Deus.
Antes que o galo cante, tu vai me negar três vezes. Aí imagino que Pedro, senhores, retrucou: não, para aí. Eu negar o senhor, eu tenho a espada comigo aqui. E aqui encaramos esse Pedro da Porta Formosa já convertido.
Aleluia.
Porque Jesus fez a promessa para Pedro, dizendo: Pedro, você é fagulha de pedra, você é fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, que ele acredita, eu fiz até o sinal, sobre esta pedra aqui, sou eu.
Aleluia.
Sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Aleluia.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Amém.
Foi a promessa de Deus para Pedro. A promessa que as portas do inferno não teria poder sobre a igreja de Deus.
Aleluia. Oh, Espírito Santo.
E o interessante é que Jesus foi para a cruz, foi ser condenado, e Pedro estava de longe. E cadê os discípulos?
Jesus.
Ah, mas Pedro era covarde. Covarde não. Quem queria estar na pele de Pedro? Porque, senhores, é muito fácil dizer que Pedro era covarde, mas será que se nós estivéssemos na ocasião, teríamos coragem? Sobre pena de morte?
Meu Deus.
É por isso que eu sou muito... A minha esposa, a missionária Tatiana, disse que eu sou cri-cri demais. Eu sou daquele que fica bem quietinho no meu canto, observando tudo que se prega.
Aleluia.
Eu falo, quando escuto alguém dizer: Pedro era covarde, bate no púlpito e pula e se esperneia, começa a dizer: ixi, tá faltando intimidade com Deus.
É, Deus.
E aqui encaramos Pedro antes de ser convertido, ou antes de o seu coração estar 100%. Ele lá de longe. E chega, e o cristão é conhecido.
Amém.
O cristão, ele é conhecido aonde que ele passa, senhores.
Aleluia.
Não vai pensar que você no ônibus, você no carro, você na cidade, aonde você estiver, você é conhecido.
Amém.
Aleluia. Até quem não está mais ativo na casa de Deus, na linguagem mais popular, quem está desviado também é conhecido, tem a marca.
É, Deus.
Aleluia. Eu acho tão feio essa palavra desviado, né? É meio, sei lá. E aqui a gente encontra Pedro. E chega alguém para Pedro: mas rapaz, mas tu é um deles. Não pode? E Pedro: não, não, não sou não. Você está equivocado. Sei lá o que você está falando. E Pedro sai do ambiente, vai para o outro. E chega uma das crianças: mas você é igualzinho. Você fala igual a ele. O teu andar denuncia que está com ele.
Ô Deus.
E Pedro: não, senhora. Mas nem... Olha, eu juro. Porque na época a palavra juro quer dizer: eu dou a minha palavra que eu não sei quem é este homem. E quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta.
Aleluia.
Eu faço uma conjectura que Jesus estava de longe. E quando o galo canta, é uma conjectura minha. E quando o galo canta, ele se volta para uma direção e Jesus de longe estava olhando para Pedro. Viu, Pedro?
Glória.
Tu me negou três vezes, Pedro.
É Deus, aleluia.
A palavra de Deus, o escritor aos livros de Atos, ele deixa claro que... Aliás, ao escritor dos evangelhos, ele deixa claro que Pedro saiu chorando. amargurado amargamente.
Aleluia.
Aleluia. Eu consigo imaginar que Pedro dizia: o que, que eu fiz?
Meu Deus.
Meu Deus, eu traí o meu Criador.
Aleluia.
Eu traí a quem me deu vida.
Aleluia.
Eu traí a quem eu defendi hora antes.
É Jesus.
Oh Deus.
Senhores e senhoras, nós traímos Jesus pelas nossas posturas.
Meu Deus.
Ah, eu sou crente há 500 anos, pastor Fabiano. Não, senhores. Traímos Jesus pelas nossas atitudes.
É Jesus, aleluia.
Eu me recordo que eu estava no centro. E eu, graças a Deus, pela bondade do Senhor, fui treinado para andar sozinho.
Aleluia.
Eu sou um dos deficientes visuais independentes nessa cidade. Embarco em ônibus, desço e vou embora. Missionária Tatiana, quando me conheceu, ela até se espantava, né? Que sempre fomos assim, uma pessoa que tivemos uma boa noção espacial, ou seja, onde estamos, soubemos muito bem se posicionar. E alguém me perguntou esses dias no centro, veio até inclusive me evangelizar. Sabia que Jesus cura cego? Sei. Sabia que Deus pode te dar as vistas novamente? Sei. Jesus tem poder, só basta você aceitar ele. Então você está cego também. A pessoa ficou encabulada. Mas como assim estou cego? Porque eu sou cristão. Você não percebeu? Não, não percebi. Então falta você orar. Você está cego. O pessoal correu, um olhou para esse. Foi a oportunidade de eu pregar para algumas pessoas dentro do terminal central. Por isso, irmãos, que é necessária a oração. Você atender a voz do Espírito Santo até na hora do evangelismo pessoal.
Amém.
Não vai sair entregando folha da folhinha, palavra de Deus. Né? É bonito, é bom, é evangelismo. Mas ore antes de entregar. Porque eu, quando enxergava, eu fazia isso. Eu não sei entregar para todo mundo, não. Senhor, é para quem? É esse aqui, Senhor? Quando Deus confirmava meu coração, era semente.
Aleluia.
Era ideal. Quantas vezes eu evangelizava, isso quando eu enxergava. Evangelizava. E as pessoas olhavam para mim chorando com o folheto na mão.
É, Jesus.
Aleluia. Não sejamos cegos intelectualmente. Não sejamos pessoas sem visão por falta do colírio de Cristo.
Aleluia.
E aqui Pedro negou a Cristo e saiu chorando amargamente. Mas veio o avivamento, veio a promessa, veio o Espírito Santo derramado sobre todos.
Aleluia.
E o que me deixa, senhores, um pouco triste é que a atualidade não conhece o batismo com o Espírito Santo.
É, Jesus. Aleluia.
Não conhece o privilégio de falar em mistérios com Deus.
Aleluia.
Quando eu vim para Jesus, foi a primeira atitude, meu pastor. Na época era conhecido como Fabinho, né? Desproporcional de hoje, né? E dizia: você tem que orar, Fabinho. Você tem que buscar Deus. Buscar como, pastor? Buscar o batismo no Espírito Santo. Mas o que, que é isso? Busque e você vai saber o que, que é.
Amém.
Aleluia.
Obviamente que fui ensinado antes do batismo nas águas. Fui ensinado depois e continuo sendo ensinado por Deus.
Amém.
Ou você pensa que depois de 22 anos a gente não é ensinado? Se engana. Aqueles que acham: olha, eu tenho um curso, eu tenho uma formação, não preciso ser ensinado, precisa sim.
Amém.
Para mim vai ser a maior alegria, irmãos, uma vitória que eu tive da parte de Deus. Contei para o pastor essa semana. Estou me formando daqui os próximos 30 dias em doutor em teologia.
Glória a Deus. É, Jesus.
Sou melhor do que ninguém, não. Continua aprendendo.
Amém.
Porque, irmãos, sábio é aquele que sabe que não sabe de nada.
Amém.
É a lógica. E aqui encontramos Pedro, depois do avivamento, que ele leu o livro de Joel.
Aleluia. Glória a Deus.
Que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. Amém. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É uma promessa, e essa promessa não ficou inválida ao tempo.
Aleluia.
Essa promessa está aqui nesta noite.
Amém.
Glória a Deus.
Essa promessa de sermos batizados no Espírito Santo ainda existe.
Amém.
E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, quando foi fundada em 1910, veio com essa característica, com Daniel Berg e com Nervingre, trazendo o avivamento da palavra de Deus para o Brasil.
Glória a Deus, aleluia.
E aqui encontramos Pedro indo para a oração.
Aleluia.
Tremendo essa, hein? Ou como dizem os pregadores atuais, é forte, é manto, é rolo, oração.
Aleluia.
Foram às 3 horas da tarde, hora nona.
Glória a Deus.
Mas lá estava o coxo há anos.
É verdade.
Sem esperança. Irmãos, com toda humildade, eu sei muito bem estar na pele de uma pessoa com deficiência. É triste.
É, Jesus.
Eu, há 19 anos atrás, eu já enxerguei. Eu era baixa visão numa linguagem de escala, de B1 a B3. O que, que é isso, meu Deus do céu? B3 é quem enxerga razoavelmente de 40% acima. B2 enxerga de 40% a 2%. E B1 é cego total.
É
triste. Andava de bicicleta, corria por todo canto. E quando você perde a visão por um erro médico, piorou ainda. E ser guiado assim de cara, meu Deus do céu. Para mim foi terrível. Mas eu não era batizado com o Espírito Santo, viu? Eu me recordo que eu estava triste na mocidade da igreja. Eu fui um dos fundadores da mocidade, que hoje já é setor 76, Canaã. Eu fui um dos fundadores da mocidade daquela congregação.
Aleluia.
Era eu e mais 3. E o interessante, que eu estava sentadinho lá no cantinho, recém-treinado, aprendendo braille, como diz o pastor Ademar. E eu falei, acabou a promessa do batismo com o Espírito Santo. Deus não vai mais querer. O que, que Deus quer comigo?
É, Deus, aleluia.
O que, que Deus quer comigo? Porque perdi a visão. E naquela época não era muito popular pessoas com deficiência pregar a palavra de Deus.
É, Jesus.
Mas o que, que Deus quer comigo? E o pregador começa a pregar naquele estilo abençoado.
Aleluia.
Ele levanta aquele deficiente visual. Naquele tempo não era assim que se chamava, né? Levanta o ceguinho ali. Ceguinho, meu Deus do céu.
Aleluia.
E eu me levanto e eles, Deus sustenta a promessa dele sobre a tua vida.
Aleluia.
Aleluia.
Tu serás um grande pregador.
Glória a Deus.
Aleluia.
Tu pregarás a minha palavra.
Aleluia.
Você pensou nesta noite? Eu tinha pensado realmente. Deus usando a boca daquele irmão.
Aleluia.
Você pensou nesta noite que Deus quer comigo? E eu te digo, eu quero você como vaso nas minhas mãos.
Amém.
Aleluia.
Eu quero te usar para a minha obra.
Aleluia.
Glória.
Independente da tua visão ou não, eu sou Deus sobre a tua vida.
Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus.
E dentro de poucos dias, você será batizado no meu Espírito. Te usarei nos meus dons. E todos verão que eu sou Deus.
Aleluia.
E o pior, irmão, que tem aquelas pessoas. Perdão. Pior que tem aquelas pessoas que vêm para o culto só para reparar. E infelizmente chegou um cidadão para mim. Deus vai batizar cego com o Espírito Santo. Eu pago para ver.
Meu Deus.
Eu, tá bom. 15 dias depois.
Aleluia.
E eu me lembro a data, pastor Ademar.
É.
27 de maio do ano de 2001. Eu ia completar 16 anos. Eu sentei no banquinho da mocidade. Desanimado. Veio a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Hoje você vai falar em mistérios.
Aleluia! Glória a Deus!
E eu perguntei no meu íntimo, qual é o segredo? Glorifica o meu nome.
Amém!
Amém.
Ah, senhores! Desceu uma alegria no meu coração.
Aleluia.
Eu comecei, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Quando eu mal percebi, segundo os irmãos, diz que eu estava correndo dentro da congregação, falando em mistérios com Deus.
Amém, Deus.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. Um ano depois, Deus levou um pastor do Rio Bonito. Chegou para o meu dirigente. Diz o seguinte: Deus mandou convidar o irmão Fabiano para pregar. Dei meu dirigente. Peraí, vou falar com ele.
Alguém. Toma ali aqui. Cuidado.
Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus.
Chegou para o meu. Eu tenho um ouvido muito aguçado. E chegou, ele, meu dirigente, em cima do altar, eu, no banco da mocidade. Mas escuta, mas Deus mandou você convidar um cego para pregar? Tem tantos pregadores aqui no altar. Eu não quero saber, diz o dirigente.
Aleluia.
Eu vim falar com este irmão.
Meu
Deus. E chegou meu dirigente, o irmão Fabiano. É, esse irmão veio convidar você para pregar. Mas eu me pergunto, como você vai pregar? Diz, ora, com a boca? Mas você é cego, eu não vou pregar com os olhos.
Amém.
Aleluia.
Fui àquela congregação com temor.
Aleluia.
E tremor. Deus me deu a primeira mensagem da minha ministração.
Amém.
Jeremias 18.
Aleluia. Glória a Deus.
72 pessoas batizadas no Espírito Santo daquela noite.
Aleluia.
Isso para vangloriar meu nome, senhores.
Amém.
Eu falo isso porque eu sou dependente de Deus, como os senhores também são.
Amém.
E aqui tinha dois, Pedro e João, foram à oração.
Aleluia.
E encontraram aquele deficiente sem esperança.
Aleluia.
Que humilhante é pedir ajuda.
É, Deus.
Quem gosta?
Verdade.
A gente gosta de ser independente. Tem nosso próprio dinheiro. E eu, no começo do casamento, eu falo que a missionária Tatiana teve uma coragem de casar. Eu dependi muito de ajuda.
É, Jesus.
E eu me recordo que uma certa oportunidade, eu estava só com o dinheiro do aluguel. E eu falei, Deus, só tenho dinheiro do aluguel.
Aleluia.
Pouquinho, uma irmã que dirigia uma das tardes da bênção aqui no Vemerwald, em Joinville, ligou para mim: irmão Fabiano, tem tarde da vitória aqui no Alessandra, na época existia. E eu quero que o senhor faça uma campanha aqui de 4 semanas. Eu, tá, irmão, faço. Vou de ônibus daí, como faço? E ela me deu um endereço, fui eu e a minha esposa. Cheguei na congregação, dobrei o joelho, falei, Deus, dentro de casa eu não tenho nada para comer.
É, Jesus, aleluia.
Minha esposa de desempregada, meu benefício, se não for o Senhor na causa.
É, Deus.
Senhor, e agora?
Aleluia.
Eu vou pregar a tua palavra, como nada tivesse acontecendo.
Aleluia.
Pregamos a palavra de Deus. Chegou minha irmãzinha. Oh, irmão, ora por mim. Eu vou fazer a carteira de motorista. Coloquei a mão na irmã. Oh, já fiz aquela oração empolgada. No final do curso, chegou um irmãozinho. Deus mandou te dar uma oferta.
Aleluia.
E a oferta deu para comprar aquela comida para aquela semana.
Amém.
Na outra semana, a irmã chegou com uma cesta. A missionária Tatiana nunca tomou cesta de café. Foi aquela oportunidade.
Aleluia.
Cesta de café. E mais uma continha oferta. Deu para aquela semana. Na quarta semana, senhores. Chegou a irmã. Nós preparamos uma surpresa para o irmão Fabiano. E hoje ele não vai de ônibus para casa. Ele vai com 2 carros. Falei, ah, meu pai, que vem de surpresa aí. Irmãos, foi tanta comida que deu para 5 meses.
Amém.
Glória a Jesus. Glória a Deus.
Deus, ele cuida dos seus filhos.
Amém.
Glória a Deus. Amém.
Só que este deficiente que estava na Porta Formosa não conhecia o Cristo vivo. E se conhecia, porque a gente não sabe, se conhecia, ele não tinha experiência viva com ele.
É, Jesus, aleluia.
Pedro e João não tinham dinheiro. Trabalhadores, como você trabalha.
Amém.
Porta provida por Deus.
Aleluia.
Ele chega até aquela pessoa com deficiência. E o interessante é que aquela pessoa já estende a mão pedindo ajuda. E naquela situação eles olham. Pedro olha bem para ele assim: eu não tenho dinheiro. Não tenho condições de te ajudar agora. Mas eu tenho uma coisa que vai te interessar.
Aleluia.
Eu imagino o interesse daquela pessoa, estralou o zoião assim: mas o quê? Em nome de Jesus Cristo.
Aleluia.
Glória.
Levanta e anda. Imagina o impacto da informação.
Aleluia.
E a Bíblia fala que ele ficou olhando fixo para Pedro. Pedro pega na mão dele: levanta, rapaz, e anda em nome de Jesus.
Amém. Aleluia.
E ele sentiu as pernas, se colocou de pé e entrou pulando e saltando na presença de Deus.
Glória a Deus.
Glória. Glorificando ao nome daquele que vive e reina para sempre. Os marcos do avivamento, a perseguição religiosa em Jerusalém. E aqui eu quero pegar um trecho para concluir, porque não vai dar tempo de concluir. E aqui é interessante que Pedro, quando foi chamado às autoridades, porque queriam calar a voz dos cristãos.
Jesus.
Está crescendo demais esse movimento aí, não dá. Vamos ter que frear esse negócio. Esse povo nos acusa que matamos aquele carpinteiro, filho de carpinteiro. Peraí, ele não era Deus? Então cala a boca desse camarada aí. Chamaram Pedro no judiciário. E aqui, irmãos, muitos usam para desonrar os seus pastores. Eu sei, porque eu cansei de ver isso, viu? Eu, quando pastorei a igreja, quem vinha com esse papinho para mim, eu já deixava a carta suspensa por 30 dias.
Jesus.
Eu vou falar o quê? Chegava, e Pedro chegou para aqueles autoridades. Ó, Pedro, pare de falar de Jesus aí. Pare de falar desse mestre. Porque esse camarada é filho de José e Maria. E ele não tem poder nenhum.
Jesus.
E Pedro olha para a autoridade e diz: olha, é melhor obedecer a Deus.
Aleluia.
Do que os homens.
Amém.
É a frase que muitos pregadores usam para desabonar os seus líderes.
É
melhor obedecer a Deus do que os homens. Pegando, suspende a carta, que foi, eu suspendi de 4 obreiros na minha gestão.
Jesus.
Aí, estou perseguindo, não estou te perseguindo, vai vir no escudo de ensino, que eu vou ensinar você.
Aleluia.
Para você aprender a ser crente de verdade e pregador também.
Amém.
Amém, Jesus.
Aí uns ficavam, né? E o pior é que esse tipo de gente não gosta de ensino.
Jesus.
Verdade.
E encaramos Pedro indo preso pelo nome de Cristo. Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo, que ele não quis ser crucificado igual o mestre, pastor Ademar.
Verdade.
Eu não sou digno de morrer igual ele, então mate eu, mas de cabeça para baixo.
Aleluia.
Glória, glória.
Será que daríamos a nossa vida por Cristo?
Meu Deus.
Será que seríamos capazes, senhores e senhoras, de dar a nossa vida por Jesus? Porque é muito fácil. Ó, pode amarrar meus pés, que eu louvo com as mãos. Pode amarrar minhas mãos, que eu louvo com a voz. Né? Mas será que, se tivesse uma perseguição religiosa na nação brasileira, será que nós cantaríamos isso?
É verdade.
Se mesmo não tendo perseguição religiosa, já negamos a Cristo pelas nossas atitudes?
Meu Deus!
Glória a
Deus! Que religião você é? Sou evangélico. Sabe? Sou evangélico. A linguagem evangelho, traduzida para a nossa linguagem atual, quer dizer boas novas. Quando, ao meu pensar, quando alguém se declara evangélico, quer dizer: sou simpatizante. Eu vou lá, mas eu gosto da liturgia. Ao meu pensar, senhores. Porque no tempo que eu vim para Cristo, e aqui tem pessoas com muito mais experiência, no tempo que os senhores vieram para Jesus, quem você é? Que religião você é? Eu sou crente em Cristo Jesus.
Amém.
Eu sou cristão. cristão.
Aleluia!
E o crente era conhecido de longe.
Glória a Deus!
O crente é conhecido de longe.
Aleluia!
Quando você não segue a Cristo com total integridade, você que não tem oração, você conhece a sua vida espiritual.
Aleluia.
E Deus não me traria nesta noite aqui para falar simplesmente uma história, mas Deus me trouxe aqui para dizer que a oração ainda é o melhor caminho para a intimidade com Deus.
Amém.
Aleluia.
Verdade,
meu Deus.
Os senhores aqui com certeza já ouviram alguns pregadores dizendo: cadê os milagres? Cadê o batismo no Espírito Santo? Cadê cego enxergando, paralítico andando, mundo falando? Claro, não tem mais, ninguém ora.
É Deus, aleluia.
É dura uma linguagem dessa, né?
Meu Deus, Jesus.
No tempo que Pedro foi preso, a igreja todinha foi para a oração.
Amém.
Foi para a vigília.
Glória a Deus.
Mas peraí, pastor Fabinho, vigília? Sim, não era culto pela madrugada. Vigília, oração, joelho no chão e boca no pó.
Amém.
O que há na atualidade é culto pela madrugada.
Meu Deus.
Meu Deus.
Não sou saudosista, senhores, mas eu me recordo pelas orações, pastor Ademar. Dobrava o joelho, a igreja, quando se levantava o culto, e naquela época não tinha preparação, ou seja, não tinha curso para o camarada estudar, ler a Bíblia, não tinha alguns seminários, mas não tinha materiais. A igreja era limitada em termos de materiais, mas tinha uma coisa que hoje infelizmente está saindo de nossos templos: oração.
Aleluia.
Eu me recordo que eu dobrei um dia, meu joelho perto do meu pastor, e disse: meu Deus, como vou orar? Não sei orar. Falei: pastor, como se ora? Ele só diga: glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu dobrei o joelho, e deu 30 minutos, senhores, eu dobrei, meu joelho estava doendo. 12 anos de idade. Eu lembro, estava doendo meu joelho. Dei glória a Deus, meu filho. Jesus, meu joelho está doendo. Glória a Deus.
Aleluia.
Quando fui perceber, a igreja se levantou para um culto de 30 minutos, para depois dobrar o joelho de volta.
Meu Deus.
Ninguém conseguiu pregar. Ninguém conseguiu louvar a Deus, porque a glória do Senhor era grande. Não se usava microfone pelas madrugadas, porque hoje há cultos pela madrugada e parece shows. Microfone, irmãos, eu tenho um tédio de microfone alto que você não tem noção. O olho do deficiente visual é o ouvido. Eu geralmente brinco: quer berrar, meu filho? Tira o microfone e berra.
Aleluia.
Eu, quando cuidava da igreja, eu não deixava ninguém cuidar do som, eu mesmo cuidava. E quando chegava os pregadores, eu deixava o microfone no mínimo.
Amém.
Dá som aí, pastor! Berra, meu filho. Ninguém é surdo.
Aleluia.
Porque o efeito da palavra, senhores, é a oração.
Amém.
Aleluia.
O crente tem duas coisas. Ele tem o óleo da unção e a água da palavra.
Amém.
Se ele tem o óleo da unção, vai longe.
Aleluia.
Se coloque de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
O óleo da unção vai longe.
Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Você quer alguém para a oração?
Sim.
Glória a Deus.
Eu gosto muito de estar do lado de um pastor assim, que dá liberdade para a gente, viu?
Aleluia.
Eu quero dizer uma coisa bem clara para você que me ouve pela rádio, você que me assiste em qualquer lugar deste planeta: o melhor caminho é a oração.
Amém.
O melhor caminho, adolescente, para você ser próspero na escola é a oração.
Amém.
Eu, quando eu estava na escola, eu enxergava na época, tinha uma adolescente que me, assim, eu achava bonito. Um dia eu fui provocar, e na época a provocação era meio hostil.
Glória a Deus.
As pessoas que não serviam a Deus chegavam para quem servia no colégio e começavam: aleluia, glória a Deus, debochando da glorificação de Jesus.
Aleluia.
Um dia eu fui debochar dela, dizer: oh, glória. Ela: é isso aí. glorifica o teu Senhor. Adolescente tinha 12 anos. Eu tinha 11 naquela época. Eu, glória a Deus! Ela glorifica mais alto. E eu esmalhei, glória a Deus! Ela, isso, dê glória. Nunca mais tirei sal. Senhores, dê bom testemunho.
Aleluia.
Quero convidar você para chegar até o altar.
Glória a Deus.
Quero orar por você.
Glória a Deus.
Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida.
Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eu quero cantar um corinho para você chegar até aqui.
Glória a Deus.
Estou animado, já tem gente tocando ali, eu já fiquei animado já.
Amém.
Eu quero ser, Senhor amado. Cante. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Convidar os obreiros para descer até o auditório.
Glória a Deus, aleluia.
Para orar pelos irmãos junto comigo.
Glória a Deus, aleluia.
Pai celestial, muito obrigado.
Pai eterno, tem todo o poder.
Obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos. Estar aqui, meu Deus, nesta congregação, glorificando o teu nome, bendizendo o teu nome. Meu Deus, abençoa o teu filho, a tua filha, que veio até este altar, Senhor, que tu possa, meu Deus, curar, que tu possa, meu Pai, libertar desta doença, dando vitória, dando graça, dando saúde, Pai, que possamos ser igual Pedro e João, íntimos do Senhor, aqueles, ó Pai, que colocaram a sua vida para fazer a tua obra, que possamos, meu Deus, colocar as nossas vidas à tua disposição, Pai, que tu possa encher as nossas vidas do teu Santo Espírito, que tu possa, meu Pai, fazer desta igreja como o Senhor vem fazendo, ó Pai, um baluarte na tua obra, que este povo, ó Pai, que te chama pelo teu nome, possa, meu Pai, ser cheios do teu poder, fazendo a diferença nesse século. Pai, é em teu nome, Senhor, que eu também abençoo todos os ouvintes da rádio, Senhor, que nos ouve neste momento. Também, ó Pai, a todos que nos assistem, ó Pai, mundo afora, que tu possa dar a tua bênção, meu Deus, em o nome precioso de Jesus.
Glória.